Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvinte, rapidamente aqui no nosso programa Faixa Livre, e eu já cumprimento na ponta da linha o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, Luiz Eloy Terena. Luiz Eloy, bom dia.
Olá a todos os ouvintes do programa Faixa Livre, muito bom dia. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando com vocês.
A gente que agradece, Luiz Eloy, você mais uma vez participando conosco aqui do nosso Faixa Livre. Luiz Eloy, um problema grave aí que tem afetado os indígenas nesse momento diz respeito justamente à situação lá do povo Yanomami. Um sem número de garimpeiros invadiu os territórios dessa etnia lá em Roraima e vem provocando horror, não só com a destruição provocada pela exploração mineral, mas também com violência. Houve um episódio absolutamente repugnante, Luiz Eloy, de um homem que estuprou uma menina indígena de 12 anos, que acabou morrendo na sequência. Um outro caso de uma criança que foi atirada dentro de um rio. Nós conversamos recentemente aqui com o pessoal do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, a respeito dessa situação, mas eu queria que você começasse nos explicando justamente como é que anda a situação lá no território Yanomami neste momento, Luiz Eloy.
Então, a situação do povo Yanomami é, na verdade, uma questão já de violação de direitos humanos a nível internacional. É uma vergonha para o Brasil. Há mais de 30 anos, as lideranças já vêm denunciando a presença, né, dos invasores garimpeiros que estão dentro dessa terra indígena, que é uma terra indígena homologada, demarcada, e que deveria ter a proteção do Estado brasileiro. Mas hoje nós temos lá aproximadamente 25 mil garimpeiros que estão lá, violentando o direito territorial desses povos, porque o garimpo, ele, na verdade, é incompatível com o regime constitucional das terras indígenas que foram projetadas e desenhadas para ser um espaço que sirva de proteção para o modo de vida dos povos indígenas. E o garimpo, ele é incompatível com isso. Ele traz a poluição ambiental, a destruição do meio ambiente, o desmatamento, a contaminação dos rios por mercúrio e também a presença desses criminosos lá causa todo tipo de desestabilidade social e cultural, como nós estamos vendo aí os crimes praticados contra mulheres e crianças indígenas, a introdução de ilícitos como drogas, né, e alcoolismo. Então, essas cartas denúncias que vieram à tona, na verdade, né, o presidente do Condize, o Júnior, ele tem inclusive sofrido ameaça, né, por conta disso, ele tem denunciado essa situação que está lá e que já foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo já determinou uma série de medidas para a proteção desses povos, mas, na verdade, existe uma inércia, uma omissão do governo federal e da própria FUNAI, né, que neste momento não está atuando de acordo com os ditames constitucionais, que é de proteção desses povos.
É isso que assusta, né, o Luiz Eloy? Porque as autoridades, elas têm feito alguma coisa para conter esse terror? A Polícia Federal, a própria FUNAI, ninguém está agindo para conter esses garimpeiros, né?
Exatamente. O Supremo Tribunal Federal já deu uma decisão em 2021, maio de 2021, está completando um ano agora. Existe uma medida cautelar deferida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é do ano de 2000. E o governo, quando responde ao Supremo, ele informa que não tem efetivo, né, nem orçamento para fazer a fiscalização, o que, na verdade, revela aquilo que as comunidades têm denunciado. Quer dizer, como é que a FUNAI não tem orçamento para exercer a sua atividade de fiscalização nas terras indígenas, que é a sua atribuição constitucional? E, além disso, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, já ofereceram ao Supremo Tribunal Federal e todas as autoridades um plano de estrangulamento, né, de sufocamento dessas invasões. Porque, naquele momento, até pouco tempo atrás, o governo justificou que não poderia fazer a extrusão desses invasores porque estávamos no contexto pandêmico. E a presença ali dos soldados, né, do exército, colocaria mais em risco, segundo o governo, a população. Mas existem medidas que podem ser feitas, como o controle do tráfego aéreo, né, o controle do abastecimento de combustível na região, Há também a questão das redes de internet, de telefone, que atuam na região, e o governo tem como fazer o controle disso. A reativação dos postos de fiscalização que foram desativados pelo governo federal, e por isso que nós temos lá esses garimpeiros de forma livre, praticando todo tipo de ilícito contra os povos indígenas.
O Luiz Eloy, nesse caso aí a gente percebe duas questões muito claras aí. Primeiro, esse argumento aí de que não há dinheiro aí para a FUNAI fazer as fiscalizações, enfim. Se não há dinheiro para a FUNAI, pro orçamento secreto lá do Congresso, há muito recurso, né? Isso aí está muito claro que é uma questão de prioridades do governo federal, né? Que não repassa recursos à Fundação Nacional do Índio, mas lá para os congressistas aí que estão protegendo Jair Bolsonaro, há recursos de sobra. E outra situação é que, na verdade, é um projeto de destruição do Estado Nacional, especialmente de favorecimento a esses garimpeiros que ocupam essas regiões do país, né, o Luiz Eloy? Porque o Bolsonaro já deixou muito claro que ele quer favorecer essa turma, né?
Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem, na verdade, incentivado essas atividades criminosas nas terras indígenas. Inclusive, ele enviou para o Congresso Nacional um projeto de lei número 191 que regulamenta o garimpo e mineração nas terras indígenas. É importante frisar que a Constituição Federal, ela proíbe a atividade de garimpo em terras indígenas, justamente porque a finalidade constitucional de uma terra indígena não é compatível com a atividade de garimpo. Então, a Constituição, ela, desde o início, proíbe essas atividades. O que a Constituição permite, e deixou isso para a regulamentação de lei posterior, é a atividade de mineração, que são atividades diferentes, né? Mas que mesmo assim a Constituição é clara em dizer, ó, para ser autorizado a exploração nesses territórios, é preciso realizar a oitiva das comunidades indígenas, é preciso ouvi-los, que é o princípio do direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado, que é um princípio que decorre da autodeterminação dos povos. Uhum. Ou seja, você reconhecer esses povos como autônomos e minimamente consultá-los para ver, ó, você quer esse tipo de atividade aqui na sua casa, na sua terra? É porque nós sabemos dos graves danos ambientais e aos direitos humanos que essas atividades provocam nos territórios indígenas. Então, o que nós estamos vivenciando, na verdade, é uma conduta, né, por parte do governo que está atropelando todos esses direitos que são reconhecidos aos povos indígenas, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional.
Atropela direitos, atropela a Constituição Federal, enfim, é uma prática muito comum nesse governo Jair Bolsonaro. Agora, o Luiz Eloy, você falou que vocês da PIB apresentaram aí um plano de estrangulamento dessas invasões lá dos garimpeiros, no território Yanomami, em Roraima. Qual foi a recepção? Vocês apresentaram esse plano para o Supremo Tribunal Federal? Para quem vocês apresentaram?
Exatamente, nós apresentamos esse plano no âmbito da ADPF 709, uhum, que é uma ação movida pela PIB no Supremo Tribunal Federal. Ela foi muito bem recebida, né, pelo ministro relator Luiz Roberto Barroso, e ele inclusive determinou, né, que o governo elaborasse um plano a partir dessas contribuições oferecidas pela PIB, mas essas contribuições, elas foram construídas a partir de consultas a especialistas que estão nos auxiliando, uhum, especialmente especialistas da Fiocruz, né, e da Abras, que estão atuando conosco, e têm apontado assim, caminhos, né, que podem e que servem, né, para contenção de invasões nas terras indígenas. E o que nós estamos percebendo, na verdade, é uma omissão sistemática do governo em cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso não só na ADPF, a gente está assistindo aí agora outros casos, né, em que nós temos pessoas resistindo o cumprimento de decisões da Corte Constitucional. Isso no âmbito da ADPF já vem acontecendo há pelo menos 2 anos. Não à toa, numa decisão proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso na última semana, ele impõe, né, multa de R$100 mil diária, né, por dia, para o governo, por conta que o governo está se negando até a emprestar informações sobre dados do sistema de saúde indígena, por exemplo. Uhum. Porque a partir desses dados a gente consegue monitorar o avanço, né, da própria pandemia e das respostas que o governo está dando à proteção desses povos. Então, até para ter acesso a dados, a gente tem que socorrer do Supremo, e o Supremo tem que impor multa para que o agente público cumpra o que está na lei.
Agora, no que diz respeito à apresentação desse plano aí que o Supremo Tribunal Federal fez aí, essa medida que ele impôs ao presidente da República, houve o estabelecimento de um prazo para que o governo desse resposta?
Exato. Existe um prazo, né, que o ministro Barroso determinou para que a União se manifestasse sobre tudo isso que está acontecendo. O prazo está correndo, ele deu um prazo de 30 dias, uhum. né, esse prazo já está correndo. E a União precisa informar, né, as medidas, as ações, os dados do que está fazendo, inclusive oferecer comentários e ações concretas a partir desse plano oferecido e apresentado pela APIB, né?
A gente vai continuar acompanhando aqui de perto todo esse cenário relacionado aos povos Yanomami, o Luiz Elá, mas eu queria mudar de assunto, porque eu queria tratar justamente aquela importantíssima discussão que será retomada aí no Supremo Tribunal Federal, Luiz Eloy, a do marco temporal dos povos indígenas. O presidente da corte, o Luiz Fux, marcou para o próximo dia 23 de junho a retomada desse julgamento. Como é que vocês, que defendem os interesses dos indígenas, o Luiz Eloy, estão se articulando em torno dessa questão há pouco mais de um mês da retomada desse julgamento?
Olha, esse julgamento ele é um dos mais importantes para nós, povos indígenas, porque, de fato, trata-se de um caso com repercussão geral reconhecida, né? Então, o posicionamento que o Supremo tirar desse caso vai servir de parâmetro para todas as terras indígenas do país, é por isso que ele é muito importante, uhum. e por isso que nós falamos que o destino, né, das terras indígenas estará nas mãos do Supremo. E a APIB, enquanto organização a nível nacional, já convocou todas as organizações indígenas, lideranças, para uma grande mobilização que irá acontecer em Brasília novamente. Então, nós queremos acompanhar de perto esse julgamento, lá em Brasília, né? Nós, enquanto advogados indígenas, estaremos no plenário, né? Nós já fizemos as sustentações orais e agora os ministros vão trazer os seus votos. Nós estaremos lá também representando as organizações indígenas e nós esperamos que o Supremo, ele, enquanto corte constitucional, possa, na verdade, sedimentar, né, aí esse direito originário dos povos indígenas que está consagrado no texto constitucional, mas que tem sofrido tantos ataques neste contexto de governo autoritário. Então, nós esperamos que a corte ela cumpra o seu papel de ser contra-majoritária e reafirmar os direitos humanos dos povos indígenas. Então, garantir os direitos humanos dos povos indígenas, nós estamos vendo aí, é garantir os seus territórios. Uhum. Né? Sem território, não há povo indígena, não há comunidade indígena. E esse foi um compromisso do Estado brasileiro assumido com os povos indígenas, de proteção das presentes e futuras gerações. Isso só é possível com a reafirmação do direito originário dos povos indígenas e o Supremo, de uma vez por todas, afastar a aplicação do marco temporal.
Agora, Luiz, eu vou te pedir, por favor, para que você explique aqui para os nossos ouvintes o que é efetivamente o marco temporal, o que é que está em jogo nessa discussão da matéria lá no Supremo Tribunal Federal, por favor.
Então, o marco temporal é uma interpretação jurídica que algumas pessoas defendem, né, de que a Constituição tem que ser aplicada de forma restritiva, né, a teoria uhum. do fato indígena. Aqueles que defendem essa tese dizem que os povos indígenas só teriam direito às terras que eles estariam ocupando na data do dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal. Então,
Opa, parece que a gente perdeu aqui o contato com Luiz Eloy Terena. Vou pedir para a Celeste retomar a ligação aqui com ele. E enquanto isso, eu vou ler algum dos muitos recados que eu tenho aqui em mãos dos nossos ouvintes. Ó, o Pedro Miguel, ele diz aqui, Leonardo, prezado Leonardo Sakamoto, quem acompanha o inominável desde antes de ser vereador, em nada se surpreende acerca das suas políticas. É verdade, Pedro, a gente sabe bem com quem a gente está lidando O Jair Bolsonaro, que é originário aqui do Rio de Janeiro, fez toda a sua trajetória a partir daqui do Rio de Janeiro. É muito claro. Muito obrigado aí pelo teu comentário, o Pedro Miguel. Bom, parece que eu já tenho o Luiz Eloy. Luiz Eloy, você me escuta?
Escuto, sim. Acho que caiu a ligação.
Isso, perdemos a ligação.
Eu estava justamente falando do marco temporal. Né?
Isso.
Então, aqueles que defendem essa tese jurídica, defendem que os índios só têm direito às terras que eles estariam ocupando no dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal. Então é uma tese restritiva e só se aplicaria a essas terras. Então nós sabemos que a Constituição não trabalhou com data certa nem com requisitos de temporalidade, pelo contrário. Ela reafirmou que outras Constituições, inclusive a de 34, já reconhecia esses direitos, né? Então, por isso que nós estamos defendendo a teoria do direito originário dos povos indígenas, que é o que está na Constituição Federal. Além disso, o marco temporal ele vai ter uma afetação muito negativa nas terras indígenas. Nós sabemos que existe mais de 800 processos de demarcação de terras indígenas que estão pendentes, né? Então, são mais de 800 terras indígenas pendentes de regulamentação. E, além disso, o marco temporal ele tem um efeito retroativo, né? Ele é uma tese que é utilizada para questionar demarcação de terras já demarcadas, já consolidadas, inclusive na década de 80. Então, sem dúvida, o marco temporal ele representa um retrocesso aos direitos dos povos indígenas, representa aí uma insegurança aos povos indígenas e ele é visto no âmbito internacional como uma grave violação aos direitos humanos dos povos indígenas do Brasil.
Luiz Eloy, eu te confesso que algo que me preocupa demais é que o presidente Jair Bolsonaro ele já avisou que não vai cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal caso haja um novo entendimento aí para o marco temporal na demarcação dos territórios indígenas. Vocês lá na PIB já pensaram em uma estratégia para reagir a um eventual descumprimento do presidente da República a uma decisão judicial da mais alta corte do país? O que é que pode ser feito num caso como esse, Luiz Eloy?
Olha, isso é uma afronta, né, ao Estado Democrático de Direito, à democracia. É você ter, por parte do presidente da República, uma afirmação dessa, de que não irá cumprir ordem judicial, e ainda mais uma ordem vindo do Supremo Tribunal Federal. Isso não está dentro, né, de uma quadra constitucional, de uma quadra da democracia. Na verdade, essa fala do presidente Jair Bolsonaro é uma fala apelativa, porque ele sabe muito bem que essa tese jurídica é uma tese que não tem sustentabilidade constitucional, não se sustenta do ponto de vista jurídico. E ele sabe que a maioria do entendimento dos ministros não irá acatar essa tese absurda. Então, ele, na verdade, aciona esse discurso apelativo para tentar mais uma vez afrontar o Poder Judiciário, para tentar mais uma vez acionar os seus apoiadores, que grande parte é do agronegócio, né, e estão defendendo essa tese. Ele fez isso no último julgamento, né, do marco temporal. Ele tentou apelar para a opinião pública, dizendo que se o marco temporal não fosse aprovado, os brasileiros iriam passar fome, né, porque isso iria colocar em risco o agronegócio. Isso é uma fake news, né? Na verdade, isso não existe, né? Não é verdade, ele quer colocar a opinião pública contra os povos indígenas, porque, na verdade, não tem essa incompatibilidade, né? As terras indígenas não trazem ameaça ao agronegócio. Pelo contrário, as terras indígenas cumprem um papel fundamental. Até a água que o agronegócio precisa depende das florestas que estão dentro das terras indígenas. Então, é preciso a gente ter esse entendimento. Agora, decisão judicial não se discute, né? Você tem que se respeitar, a decisão do Supremo deve ser respeitada, inclusive, descumprimento à ordem judicial é um crime grave de responsabilidade. E o presidente, com certeza, deverá ser responsabilizado se isso, de fato, acontecer.
O problema, Luiz Eloy, é que o Bolsonaro ele vem descumprindo uma série de decisões judiciais ao longo dos últimos tempos, vem cometendo uma série de crimes, mas o Supremo, a Procuradoria-Geral da República está na mão do presidente, o procurador-geral, o Augusto Aras não toma nenhuma decisão que faça, que prejudique o presidente da República, eles estão acompliciados, inclusive o próprio Augusto Aras foi nomeado pelo Bolsonaro, e o Congresso está comprado lá pelo Bolsonaro por conta desses orçamentos, desse orçamento secreto que ele favorece aí a turma lá do, por exemplo, o presidente lá da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ele já distribuiu mais de 350 milhões de reais do orçamento secreto nos últimos 2 anos lá aos redutos eleitorais dele, ou seja, a tendência, ainda que o Bolsonaro descumpra, cometa mais um crime de responsabilidade, infelizmente nada deve acontecer, né, Luiz Eloy?
Exatamente. Isso demonstra, na verdade, a crise política e moral que nós estamos vivenciando no Brasil, que ultrapassa, né, a dimensão da problemática indígena. E mais uma vez nos remete, né, à necessidade da gente estar aí mais consciente no momento de usar este ano um poder muito importante que nós temos, né, que é o poder do voto que cada cidadão tem. Então nós estamos trabalhando muito para isso, para conscientizar as nossas comunidades indígenas, para conscientizar as pessoas que estão próximas a nós, e eu acho que é um papel fundamental que a mídia pode exercer, né, esse papel de exercício da cidadania, para que a gente possa, de fato, melhorar esse cenário que nós estamos vivenciando no Brasil.
Luiz Eloy Terena, muito obrigado pela tua importante entrevista aqui no nosso programa de hoje. Eu desejo sorte a vocês lá da PIB nessa luta que vocês têm empreendido aí ao longo dos últimos tempos para assegurar os direitos dos povos indígenas. Eu te desejo aí um bom dia de trabalho e deixo o meu abraço.
Eu que agradeço, um forte abraço a todos.
Então, um abraço. Conversamos aqui com o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Luiz Eloy Terena.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.